Boa noite aos queridos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos Kant. Primeiro vamos contextualizar as coisas, a vida, a obra, o autor, e depois vamos direto a um texto dele. E o intuito aqui é que possamos compreender a dimensão, a envergadura do pensamento deste filósofo memorável, né? Que nos deixou uma contribuição inestimável. E nem em filosofia clínica, Kant é uma das peças de montagem da compreensão do prédio filosófico clínico. Bem, há muita literatura sobre este filósofo, muita literatura, os biógrafos, há muitas biografias, desde aquelas rápidas até algumas muito profundas e demoradas, que mostram os menores hábitos, como ele escreveu muito, deixou e, sobretudo, escreveu sobre elementos dele, né? E ele falava dele mesmo em artigos pequenos, em peças, colocando desde estudos sobre doenças mentais até geometria, geografia. Ele foi professor de geografia há muito tempo e ele falava muito a respeito dele, dava exemplos. Então, nós temos um acervo muito grande da vida deste filósofo. E há muitas parábolas, há muitas anedotas sobre a maneira como ele era, a rigidez dele, aqueles cuidados com o horário que ele tinha, com a alimentação, e muitas dessas histórias, claro, são brincadeiras, não são verdadeiras. Outras, no entanto, nós temos até de filósofos que contam como era a vida de Kant. Tem muitas coisas interessantes na vida dele, muitos elementos peculiares, né? O pai dele era um artesão, ele foi educado com grande rigor dentro do movimento luterano. Ele nunca se afastou disso. Kant acreditava em Deus e tinha como uma referência nos trabalhos dele a vida inteira. Ele teve, vamos ver daqui a pouco, os problemas que foram levantados a partir daí. E o Kant era um homem que pela formação que ele teve em casa, pelos estudos que ele fez, pela vida que ele preferiu viver, e preferir aqui, não sei se é o termo exato, talvez ele não tenha tido muitas opções, não é? Entre as parábolas que nós temos dele, estão as duas tentativas de casamento que ele fez. Uma delas, ele deixou a moça esperando tanto tempo na resposta que ela acabou casando com outro. E ele era extremamente rigoroso, um homem extremamente autodisciplinado, muito. Há um rigor tal que lembra muito Aristóteles. Há muita semelhança entre as estruturas de pensamento de Immanuel Kant e Aristóteles. Aliás, impressionante, né? E uma delas é o rigor, essa questão da autodisciplina, que é muito grande. Ele chegava a ser pedante, né? Chegava a ser um. Era tido assim. Ele tem uma obra, uma das obras que ele escreveu, que chama Sobre o Poder da Mente de Dominar as Sensações de Mal-Estar Unicamente por Meio de Resoluções. Olhem o título. Vou repetir. Sobre o Poder da Mente de Dominar as Sensações de Mal-Estar Unicamente por Meio de Resoluções. É uma obra interessante, tá? Essa obra, ele tem capítulos assim, ó, ele fala sobre a comida, a bebida, sobre como dormir, não é? E é uma obra que, claro, Kant era um homem iluminista, era um homem do tempo dele. Ele tratava daquelas questões. Então, você vai ler esta e outras obras dele e você vai esbarrar em coisas que hoje para nós já estão vencidas e ultrapassadas de todo jeito. Mas isso não cola, não torna o pensamento dele menor, não faz dele alguém menor do que ele de fato foi e legou a filosofia. Eu tenho aqui uma das obras que eu selecionei dele, tenho aqui em mãos, vamos estudar daqui a pouco, é muito bonita. Acho que vocês vão gostar. Bem, ele, durante o rigor da educação dele, em casa, depois na escola, na vida, isso tornou Kant um sujeito difícil de convivência, sabe? E quem conviveu com ele estranhava. Coisas como ele fazia questão de deixar a casa fechada, não podia abrir, não podia arejar a casa. Ele cismava que iam entrar insetos, porque uma vez os insetos entraram, então ele estabelecia relações entre os insetos e o sol. Coisas assim que, imagina, hoje a gente olha para isso e pensa, puxa, o que que havia, né? Qual é o problema dele, afinal? Mas isso tudo era fruto de um recolhimento existencial e de uma autodisciplina muito grande. Alguns filósofos contam que Kant, na verdade, era uma pessoa bastante amistosa e bem-humorada. Tinha um humor diferente, mas costumava ter esse senso de humor. E há várias páginas relatando isso, mas isso não ultrapassava esse rigorismo todo que ele tinha e que o impediu várias vezes do sonho dele, que era de chegar, ter uma cátedra, viver numa faculdade, dando suas aulas. Né? Então, várias vezes ele foi preterido em concursos, isso deixava ele muito chateado, muito triste. Enquanto isso, ele fazia, né, dava suas aulas de geografia, deu aulas em várias disciplinas. Ele tinha uma época na vida dele que ele dava aula para filhos de famílias nobres da época, né? E depois de muito tentar, é que ele consegue finalmente ser docente numa universidade, e o que era o grande sonho dele, né? Ele, depois de lecionar física, geografia, ele deu aulas até de direito natural, né? Entre outras coisas, até os historiadores colocam uma abrangência muito grande. Provavelmente Kant lecionou até mecânica, sabe? Coisas como mineralogia, e ele se queixava muito disso. Várias páginas que nos chegam que mostram que Kant não gostava, que ele não queria, fazia isso porque precisava viver, mas ele não. O sonho dele era chegar de fato à universidade, que é quando ele chega, né? E esse livro que eu tenho aqui, que nós vamos ver agora, vamos ver se dá tempo de ver todo, é uma obra que é festejada na filosofia, há muitas teses sobre ela, e já vamos aqui iniciar. Vamos pegar bem do princípio dela. Bom, um pouco mais dele enquanto isso. A grande obra dele, sem dúvida, que ele vai escrever depois, é A Crítica da Razão Pura. É um texto formidável. Mas de onde ele parte? Olhem, Kant, até os 40 e tantos anos, ele era um professor de filosofia, gostava de filosofia, estudou muitas coisas, e seria um homem da época dele. Mas ele lerá um filósofo que nós estudamos aqui nesse curso, que vai causar um impacto como nada, nenhuma outra coisa promoveu na vida dele, que é David Hume. Por isso precisamos revisitar rapidamente aqui David Hume. O que foi tão forte em Kant? Um homem que tinha lá seus princípios, acreditava em Deus, levava sua vida, ia para sua casa, era rigoroso, fumava seu cachimbinho, tal, vivia sua vida pacata. O que sacudiu tão fortemente, impactou a alma desse filósofo? Aqui há uma série de preceitos, mas ele mesmo coloca, não é? Ele concordava profundamente com os argumentos de David Hume. O que ele, aquilo que destoava e que fazia com que ele se afastasse não era o que fazia com que ele se afastasse eram as conclusões de David Hume, ok? Mas não os argumentos. Nós vimos, por exemplo, o sensualismo de David Hume. Vocês lembram, né? No empirismo dele, o sensualismo é o radicalismo com que ele chega ao empirismo dele. Vocês lembram? Que assim que as nossas ideias, resumindo de uma maneira bastante, vamos fazer um resumo radical aqui das ideias de David Hume. Para ele, as ideias seriam cópias, apenas cópias, as nossas ideias, os nossos conceitos, ok? Cópias das impressões vivas, das impressões diretas, isso que os sentidos nos trazem. E a partir daí, com essas ideias que nós temos, a partir de um contato com essas impressões dos sentidos vívidas, é que nós construímos as representações nossas, nas nossas teorias, nas nossas coisas, a partir daí. Bem, para isso, aí Kant realmente, isso causa um impacto fundamental na vida de Kant. Não das conclusões a que deveriam chegar depois, nada disso. Essa parte aí, e esse texto aqui que nós vamos trabalhar, vocês verão isso em grande, sabe, em grande monta. Separei aqui, assinalei vários textos sobre isso que vamos ver logo em seguida. Bem, vamos então começar aqui o nosso trabalho. Sim, algumas palavras finais, ok? Não deixem perder, por favor, durante a leitura que eu vou fazer agora, comentada, onde Kant se insere, do ponto de vista de uma historiografia não apenas filosófica, ok? Mas da humanidade. Tem trechos aqui que agora eu vou passar a ler que precisam necessariamente estar nesse contexto. É o século, ali, no século XVIII, ok? As ideias passam a importar mais do que qualquer coisa. Ou seja, é a razão. A razão impera. E aqui, ó, já na primeira página de abertura, ele já coloca, isso já se mostra em toda a sua abrangência, como ele colocava a razão, o iluminismo, na vanguarda, ao mesmo tempo que desconfiava delas, né? Era aquela época, em tudo isso aqui que nós vamos ver, era a época, sem dúvida, da razão. Agora, lembrem, lá na Idade Média, quem era o pensador, quem era o homem que fazia as ideias? Era o clérigo. Nós vimos isso quando estudamos todo aquele milênio que é tido por muitos como perdido. Era o homem que pensava, que fazia filosofia durante a Idade Média, era o frade, né? Era assim que eles faziam. Era aquele filósofo do monastério, o professor, o homem da escola, e eles faziam as obras em coletividade. Era assim que eles produziam filosofia naquela ocasião. Aí vocês viram, nos nossos estudos, chega o Renascimento. Quem é o filósofo do Renascimento? Esse que vai anteceder Kant. Quem é esse pensador? Quem é esse homem que faz isso? É o revisionista. É aquele sujeito que vai pegar a arte, a literatura, lá da Grécia, do Império Greco-Romano, e vai trazer para a razão isso. Vai colocar tudo isso explicado sobre a métrica da razão. Esse é o renascentista. Esse é o filósofo, esse é o pensador renascentista. O que vem depois é a geração kantiana, logo depois, não é? E quem é esse pensador? Esses que vêm logo a seguir, Spinoza, Descartes, esse pessoal que vem logo depois ali, e que vai desembocar em Kant. São aqueles construtores de métodos, de caminhos. São os filósofos que vão erguer esses prédios filosóficos por caminhos, como fez Kant, né? O método, lembrem sempre dessa palavra, método. Eles estão ocupados disso. E Kant, depois do impacto que ele tem com David Hume, ele parte então para os trabalhos dele. Neste livro que tem em mãos, que nós vamos trabalhar, Kant vai nos colocar o grande desafio do ser humano, segundo ele entendia, na época dele. Vamos ver se isso hoje ainda é um grande desafio para nós, nesta obra que eu tenho, que nós vamos ler aqui, desse filósofo. E todo o trabalho dele vai partir dessa realidade sensível que David Hume colocou. Olha, é daí que vem tudo, é da experiência. E Kant se apega muito a isso, ok? Vocês verão durante a leitura o quanto isso é relevante para ele. A experiência é a nossa base. Experiência é o chão sobre o qual nós caminhamos para qualquer lado, para qualquer lugar, para qualquer coisa. Mas a tentativa dele ao trazer isso é ressaltar, retomar a importância da metafísica. Nas várias páginas aqui desse texto, isso fica claramente enunciado, a maneira como ele vai colocar isso, e nas várias folhas aqui que vamos, sabe? Então, ele, para ele, o problema da metafísica, né? Aquela perspectiva de a gente interrogar, de a gente buscar as raízes, vai nos levar direto a questões como Deus, como liberdade e como imortalidade, que para ele são as questões últimas para nós, né? Como criaturas, como seres. Ele vai falar que o pensamento, se falarmos de metafísica, vamos falar disso, é para lá que vamos. Esse será o tema e é para isso que vamos trabalhar, ok? Essa seria a fundamentação última do ser humano. Quando você olhar para um ser humano e se perguntar qual é a fundamentação última dele, não é? Para Kant, essa fundamentação última vai apontar para esse tripé: a imortalidade, a liberdade, Deus. Assim ele pensava na época dele, uma época pós-renascentista, esses elementos. Bem, só que temos um problema. Kant colocou na Crítica da Razão Pura, que é a grande obra dele, não é? Que o drama maior em tudo isso, que é que esse conhecimento metafísico que foi feito até então estava arruinado. Ele não tinha como chegar a qualquer coisa, a não ser, usando as próprias palavras dele, ao naufrágio. Não é? Para Kant não tinha como esse prédio metafísico se sustentar. E ele usa várias expressões. Uma delas que ele usa muito é que esse prédio todo caminhou sempre às cegas. Não é? E que não há como, através dele, chegarmos de fato ao que ele se propõe. E na Crítica da Razão Pura, e temos que ter cuidado quando ele fala disso, né? Porque a Crítica da Razão Pura, na verdade, é um livro que vai mostrar isso aí. É um livro sobre a metafísica, sobre os limites do nosso conhecimento, sobre até onde podemos chegar com a razão. E para Kant, a razão tem limites que não temos como ultrapassar de jeito nenhum. Não temos, e na Crítica da Razão Pura ele é muito evidente quanto a isso. Se eu utilizar a razão, por exemplo, para fazer o que nós chamamos em filosofia clínica de uma retroação, o que eu posso obter com ela? Não é? O que, a não ser sofismas? Para Kant era assim. Ao recuarmos, cairíamos em armadilhas da razão, em devaneios, em utopias. Não há como ela nos sustentar. Agora, isso também se refere quando nós estudamos a alma, quando nós estudamos Deus, Ou seja, essa razão teórica, ela é insuficiente. Para Kant, eis o grande problema. Nós, como homens, vamos errar. E infelizmente, segundo ele, a gente vai errar naquilo que nos é mais caro, mais fundamental, que é exatamente o saber sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa liberdade, sobre Deus. Pensam que por conta disso ele desiste? De jeito nenhum. Sabe, o Kant tinha uma certeza, certeza de que a metafísica poderia ir além disso. Como seria possível, não é? Como ele faz isso? Quando ele trata da crítica da razão pura, crítica da razão prática, a crítica da razão prática também é uma razão pura, né? Não estamos lidando com a mesma sorte de elementos, só que no sentido de uma correção que ele faz. Aliás, ele fez duas críticas da razão pura, né? Que apresentam sólidas diferenças. Bem, vamos ver como é que ele tenta resolver isso aqui. Lá na crítica da razão pura, ele vai colocar esse nosso problema de conhecer. Podemos conhecer com a razão? E se podemos, até onde podemos? Né? E ele coloca aí problemas graves quanto a isso. A maneira como ele resolve é trazendo o seguinte, ó. Para Kant, nós temos. Primeiro ele parte lá de David Hume, como eu mostrei para vocês. E ele vai dizer que nós já trazemos algo conosco quando vamos tentar conhecer qualquer coisa. Isso que nós já trazemos conosco são as representações de tempo e espaço e as nossas categorias de entendimento. Então vejam como é que funciona isso. Diante da experiência vai surgir essa imagem que nós consideramos da realidade. Eu que sou o sujeito cognoscitivo, eu vou ter essa imagem da realidade pelas representações, ok? Que eu aplico esses conceitos que a gente aplica ao que os sentidos nos trazem. Então olhem como ele retorna aqui a David Hume. Os sentidos nos trazem as coisas, nós criamos, aplicamos, já temos lá o nosso aparato, tempo, espaço, prontinho para recebê-los, as categorias, colocamos tudo isso direitinho nas gavetas e a partir daí, então, construímos as nossas representações, colocamos aquilo que vamos denominar como a realidade para nós, o nosso conhecimento. Ou então, nesse modo, o conhecimento vai depender muito da gente, como sujeitos cognoscitivos, claro, mas também dos elementos que nos chegam numa interação muito grande, não é? Mas onde Kant vai tocar na a alma da época dele, das épocas seguintes, diz respeito a uma questão. Nós não estamos mais em contato com as coisas em si mesmas. Ok? Quando você vê uma árvore, quando você sente o aroma do mel, quando a brisa toca o rosto, nós perdemos o contato com as coisas nelas mesmas. A gente cria representações delas, né? Representações, nós temos as nossas faculdades cognitivas. Então nós temos uma ideia do que são as coisas, não é? Mas como fenômenos, não temos mais contato direto com as coisas. E a nossa experiência em tudo isso é o único ponto aqui de segurança, o único ponto de segurança. E é interessante quando ele trata disso aqui nessa obra que tenho aqui, porque ele vai colocar, parece um elogio à razão, mas esse elogio que ele está fazendo aqui à razão nessa obra leva isso que estamos vendo aqui em consideração. Porque ele não deixa em nenhum momento aqui nessa segunda parte, que eu estava até pensando em começar por ela, ele coloca que ao mesmo tempo que ele vê a razão como caminho, no sentido de nós trabalharmos e compreendermos isso, ele aponta a fraqueza dela. Ok? O homem como um agente desse conhecimento tudo, dessa problemática metafísica, é a grande resposta kantiana. Nós não, aquela maneira antiga de fazer metafísica acabou, não tem mais como, para ele não tem mais caminho por lá. Ok? Com isso ele cria um prédio moral também. Porque ele diz que se eu me guiar por isso, por essas bases, eu vou chegar aos meus famosos, aquilo que ele coloca lá no tratado dele, na fundamentação dele, aos imperativos, né, categóricos, que vão me impedir de levar uma vida na qual eu posso fazer o que eu bem entender. Não, para Kant isso não é possível. E ao seguir essas leis últimas, morais, esses imperativos categóricos, com quem eu vou me deparar? Com a minha liberdade, com a minha imortalidade e com Deus. Não é? E aí, imagine as críticas ao prédio kantiano. Não é? Mais uma vez um filósofo que vai nos falar do limite da razão, que vai nos falar dos avisos da razão, ele mesmo mostra o quão sofismático as suas construções podem ser. Não é? Ele fala isso, essas coisas. Entre outras, ele diz que para Kant nós estamos entre dois mundos, sabe? Esse mundo é uma questão suprassensível. E o homem habita isso, sabe? A imortalidade da nossa alma, a existência de Deus, para ele isso é essencial para chegarmos a uma compreensão moral, a um postulado moral para as nossas vidas. Bem. Do ponto de vista da filosofia clínica, claro, pela historicidade de Kant, pela estrutura do pensamento dele, o que ele estava fazendo? Não é? Ele estava colocando que, a partir de um prédio que ele considerava lá o sensorial, como David Hume, ali teria no tópico 3, da parte sensorial, que estará a laje sobre a qual construiríamos nossas coisas. E a partir dali, a nossa racionalidade construiria seus mundos, quer dizer, o tópico raciocínio, epistemologia, iriam lá beber dessa fonte para construir coisas. E não poderíamos nunca nos afastar daí. É essa base empírica, experiência, que nos diz o que nós construímos, as nossas representações. Na filosofia clínica, claro, que nós entendemos que não é assim apenas, pode ser assim. Outras pessoas não construirão ali suas bases, farão suas metafísicas por outros caminhos, colocarão como uma pedra de laje os prejuízos ou outros preceitos, não é? Bem, vamos agora diretamente ao texto dele, tá bom? Nós vamos ler aqui uma das obras mais importantes da história da filosofia, que é o que é o iluminismo. Né? O que é o iluminismo? Uma obra de 1784 de Kant. E que é uma das obras que mais pontua essa questão do iluminismo. Vamos diretamente então às palavras de Immanuel Kant. Ele começa dizendo aqui, ó, o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outros. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta da decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem o guia de outrem. Tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Bem, segundo o que vimos até aqui deste autor, não parece um grande paradoxo isso? Ele nos dizer, Ele que, com sua crítica da razão pura, nos mostra que a razão tem limites, que a metafísica estava fadada ao naufrágio, porque ela caía em armadilhas, em sofismas. E aí ele diz, não, mas é via razão e tenho que me servir da minha razão que eu vou me salvar. Só que essa razão que ele fala não é aquela razão anterior. Essa razão que ele fala é a razão pós-David Hume, na qual, a partir das minhas impressões sensíveis, eu vou construir minhas representações. Que me dar, e é possível conhecer muitas coisas, segundo Kant. Por exemplo, é possível que juntos montemos elementos matemáticos e outros, até possamos prever certos elementos mecânicos, a rotação da Terra e outras coisas mais a partir daí. Então, essa representação ela tem um contato com as coisas em si mesmas. Ela não é desvinculada das coisas em si mesmas, da base empírica. É esse o tipo de razão que ele fala e defende no iluminismo. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir questões, dúvidas e considerações de vocês antes de prosseguir, tá bom? Kant, então, vai nos colocar diante de alguns dados que soam para os nossos padrões de época hoje bastante agudos, não é? Na época dele já era uma linguagem que era utilizada por muitos iluministas. Ele coloca assim, ó, não me é forçoso pensar quando posso simplesmente pagar. Outros empreenderão por mim essa tarefa aborrecida. Por que a maioria dos homens considera a passagem à maioridade difícil e também muito perigosa é que os tutores de bom grado tomaram a seu cargo a superintendência deles. Depois de terem primeiro embrutecido os seus animais domésticos e evitado cuidadosamente que estas criaturas pacíficas ousassem dar um passo para fora da carroça em que as encerram, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas. Ora, este perigo não é assim tão grande, pois acabariam por aprender muito bem a andar. Só que um tal exemplo intimida e, em geral, gera pavor perante todas as tentativas ulteriores. Vejam para onde ele está dirigindo esse discurso, não é? O discurso contra os mestres, contra os elementos que já apresentavam teorias prontas, impedindo que pessoas com base na própria experiência, e vejam como para ele a experiência é fundamental, como pessoas que a partir da própria experiência, através das ideias constituídas com relação aos dados sensíveis, pudessem criar representações, ideias, construções conceituais próprias e poderem ir além. Kant achava que isto era fundamental, esta liberdade, assim que ele entendia isso, esta liberdade levaria o homem direto a essas concepções ulteriores. A falta disso aprisionava o homem. Lhe dava uma ideia de racionalidade que não era racionalidade, era uma falsa racionalidade, era um dogma escrito. No entanto, vejam, se fazemos uma leitura filosófico-clínica em Kant, o que temos neste pensamento dele? Essa convicção que ele tinha, essa certeza que ele tinha, se você fosse atender alguém com a estrutura de pensamento dele, veja, ele traria questões e diria para você, olha, pela racionalidade, a experiência que eu tive de tal coisa, ia voltar a ela, a experiência sensível, e a partir dessa experiência sensível, uma série de construções, tempo, espaço, as categorias, isso não é apenas uma, não são apenas palavras. Kant tinha uma profunda convicção disso e construiu muito em torno desses assuntos. Se vocês tentarem pensar, por exemplo, qualquer coisa fora do tempo e do espaço, vocês conseguem? Tentem. Para Kant não dava para fazer isso. Em filosofia clínica é evidente que dá. Eu posso sugerir para você pensar em um ponto ou numa abstração qualquer, só que ele previu, ele também coloca isso dentro do seu estatuto de construção teórica e explica. No entanto, esses arcabouços que temos, tempo, espaço e as categorias que recebem todos esses dados sensíveis e a partir daí construímos nossas representações, empregando conceitos, essa base sensível, é isso que vai gerar o nosso conhecimento. E para Kant, a maneira de irmos além quanto a isso e de nos libertarmos do como houve com ele, né, do dogma do saber, era isso. Mal sabia ele que estava caindo numa outra armadilha conceitual ao fazer isso. Não é? Porque ao colocar isso dessa forma, ele elimina uma série de outros elementos de epistemológicos de conhecimento que poderiam ajudar. Ele achava que o caminho era esse. Lembrem sempre de contextualizar, ok? O que ele dizia na pré-época dele. É difícil a cada homem despreender-se da minoridade que para ele se tomou quase uma natureza. Até lhe ganhou amor e é por agora realmente incapaz de se servir do seu próprio entendimento, porque nunca se permitiu fazer semelhante tentativa. Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional, ou antes do mau uso de seus dons naturais, são os grilhões de sua minoridade perpétua. Mesmo quem dele se soltasse, só daria um salto inseguro sobre o mais pequeno fosso, porque não está habituado ao movimento livre. São, pois, muitos, poucos, apenas os que conseguiram, mediante a transformação do seu espírito, arrancar-se a minoridade e encetar então um andamento seguro. Vejam o que temos nessa parte aqui dos nossos estudos. Deixa eu parar o gravador aqui. Bom, então o que eu estava colocando para vocês antes aqui dessa leitura inicial é que quando Kant vai fazer ele vai questionar a metafísica, né? Aquela perspectiva tríplice da metafísica clássica, não é? Que ele vai dizer, olha, o incondicionado no homem, no mundo, ele pode ser questionado de outras formas, de outras maneiras, o condicionado também, etc. E ele levanta uma questão aqui, não é? Se a razão vai dar conta disso. E ele acha que não, que a razão, conforme vinha sendo aplicada, não tem como atingir isso aí, ok? E que sempre que tentou, ela caiu num naufrágio e não conseguiu caminhar muito além disso. Mas o que ele coloca agora é que, em outras bases, você respeitando os limites da sua razão, daquilo que ela pode conhecer, sabendo que ela tem uma base empírica, uma base que é a experiência, que vai trazer a ela esses dados sensíveis, e que a partir daí, com esses dados sensíveis, eu tenho as minhas categorias, tempo e espaço que vão receber, eu vou interagir, vai haver os conceitos em torno, as representações, e a partir daí sim, o conhecimento, quando há isso, Kant se torna então mais suscetível a acreditar que a metafísica, então, de fato é possível, de fato ela tem ainda trânsito e que ela vai nos levar, então, para essa grande questão, essa discussão da liberdade do homem, da nossa imortalidade. E é sobre esse aspecto que ele defende um iluminismo, ok? Não como exercício desvairado de uma razão que vai se mostrar uma outra coisa que não é esta que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então ele fala: um público só muito lentamente consegue chegar à ilustração. Por meio de uma revolução, talvez se possa levar a cabo a queda do despotismo pessoal e da opressão gananciosa ou dominadora, mas nunca uma verdadeira reforma do nosso modo de pensar. Nossos preconceitos, justamente como os antigos, servirão de rédeas à grande massa destituída de pensamento. Mas, para esta ilustração, nada mais se exige do que liberdade. E claro está, a mais inofensiva entre tudo que pode se chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todos os elementos. Agora, porém, de todos os lados eu ouço gritar: não raciocines. Diz o oficial: não raciocines, me faz exercícios. Diz o funcionário de finanças: não raciocines, pague. E o clérigo: não raciocines, acredite. Apenas um único senhor no mundo diz: raciocinai tanto quando quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Por toda a parte se depara com a restrição da liberdade. Mas qual é a restrição que se opõe ao iluminismo? Qual a restrição que não o impede, antes o fomenta? Eu respondo: o uso público da própria razão deve ser livre, e só ele pode, entre os homens, levar a cabo a ilustração. Mas o uso privado da razão pode, muitas vezes, coactar-se fortemente, sem que, no entanto, se entrave assim notavelmente o progresso da ilustração. Por uso público da própria razão, entendo aquele que qualquer um, enquanto erudito, dela faz perante o grande público. Chamo uso privado aquele que alguém pode fazer de sua razão num certo cargo público ou função a ele confiado. Ora, em muitos assuntos que têm a ver com o interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em virtude do qual alguns membros da comunidade se comportarão de um modo puramente passivo, com o propósito de, mediante uma unanimidade artificial, serem orientados pelo governo para fins públicos, ou de pelo menos serem impedidos de destruir tais fins. Nesse caso, não é de certo permitido raciocinar, mas tem de se obedecer. Bem, temos questões. Kant colocava que se nós exercêssemos a racionalidade com base no fator da experiência, com base nas nossas categorias, que são apriorísticas, já estão, nós já levamos essas categorias para aprendizagem, tempo, espaço, e com isso nós vamos desenvolvendo o conhecimento, nós estaríamos diante de poder escolher isso. E escolheríamos a lei, escolheríamos isso como um edifício moral, não é? Que seria a nossa caminhada, que seria a nossa liberdade. Olhem, isso gera discussões de toda a ordem, de toda a ordem. Que, como assim, não é? Por que que escolheria isso, podendo, já que poderíamos ir para outros caminhos? Mas não era assim que ele achava. Ele achava que a base seria, de fato, caminhada para aí. Ou seja, Kant tinha um prejuízo, não é? Ele que tentava nos libertar desses prejuízos, de uma fé mascarada de racionalidade. E não falo aqui de uma fé em Deus, também de uma fé em Deus, ele teve que se retratar por isso. Mas de uma fé em elementos que são falaciosos e que são instrumentalizados via razão. Ou seja, considerem a estrutura do pensamento, tá? Há pessoas que utilizarão, elas terão uma fé em algo, que às vezes para os padrões de época pode ser bizarro, e ela pode usar a racionalidade para justificar essa fé. A razão a serviço disso. Pode. não é? E Kant tentava libertar isso com a crítica da razão pura, mostrando, olha, há limites para isso, porque a minha razão pode justificar, porque ela pode conhecer. Sempre o que eu estarei conhecendo é a minha representação sobre determinada coisa que me chegou lá na base pelos sentidos, pela minha experiência. É assim que eu vou construir. E nessa tentativa de libertar e de levar a razão para um outro elemento no qual ele pudesse então dizer a metafísica é possível sim nessas bases e tudo. Claro que Kant estava respondendo à época dele, não é? Hoje, séculos e séculos depois, como filósofos clínicos, sabemos que trocou uma armadilha conceitual por outra. E é o que vemos muitas vezes em consultório acontecer com muitas pessoas, né? Que ao colocarem, não é pela razão que eu vou resolver tal coisa, mal sabem elas que essa razão já está indexada a pressupostos na própria construção dela, não é? Quando a pessoa diz é óbvio que se uma coisa é assim, por isso será de tal forma, por exemplo, exemplos clássicos que a gente vê na clínica. Ora, doutor, se ela foi embora, é óbvio que ela não me amava. Não, não é óbvio. De onde ele tirou essa obviedade? Estabelecer uma relação de causa e efeito a partir de uma racionalidade que para ele é óbvia, que é baseada nos prejuízos dele, não é? Bem, mais adiante, Kant coloca assim, ó, deixa eu passar um pouco para frente, ele diz, mas apesar disso, não age contra o dever de um cidadão se, como erudito, ele expuser as suas ideias contra a inconveniência ou também a injustiça de algumas prescrições. Do mesmo modo, um clérigo está obrigado a ensinar seus alunos de catecismo e a sua comunidade em conformidade com o símbolo da Igreja, a cujo serviço se encontra, pois ele foi admitido nessa condição. Mas, como erudito, tem plena liberdade e até a missão de participar ao público todos os seus pensamentos cuidadosamente examinados e bem intencionados sobre o que de errôneo há naquele símbolo e as propostas para uma melhor regulamentação das matérias que respeitam a religião e a Igreja. Nada que existe que possa constituir um peso na consciência. Com efeito, o que ele ensina em virtude de sua função como ministro da Igreja, expõe-no como algo em relação ao qual não tem o livre poder de ensinar, segundo sua opinião própria, mas está obrigado a expor segundo a prescrição e em nome de outrem. Dirá então: a nossa Igreja ensina isto ou aquilo? São estes os argumentos comprovativos de que ela se serve. Em seguida, ele extrai toda a utilidade prática para a sua comunidade de preceitos que ele próprio não subscreveria em plena convicção, mas a cuja exposição se pode, no entanto, comprometer, porque não é de todo impossível que neles resida alguma verdade oculta. De qualquer modo, porém, não deve neles haver coisa alguma que se oponha à religião interior. Pois se julgasse encontrar semelhante contradição, então não poderia, em consciência, desempenhar o seu ministério, teria de renunciar. Observem as construções de ligações entre os elementos que permitem que, dentro de uma instituição, dentro de uma coisa, determinada pessoa possa caminhar a partir daquilo que ela considera visível, razoável, ainda que tenha melhorias ou modificações a apresentar a partir daí, segundo essa ilustração aqui. Por conseguinte, o uso de um professor contratado faz da sua razão perante a sua comunidade é apenas um uso privado, porque ela, por mais que seja, é sempre apenas uma assembleia doméstica. E no tocante a tal uso, ele, como sacerdote, não é livre e também não pode ser, porque exerce uma incumbência alheia. Em contrapartida, como erudito, que, mediante escritos, fala a um público genuíno, a saber, ao mundo, por conseguinte, o clérigo, no uso público de sua razão, goza de uma liberdade ilimitada, de se servir da própria razão e de falar em seu nome próprio. É de fato um absurdo que se leva à perpetuação dos absurdos que os tutores do povo tenham de ser, por sua vez, menores. Eu quero trazer parte dessa discussão para os nossos dias. Essa exacerbação da razão que encontramos em Kant, o homem que, ao mesmo tempo que mostra que temos limite com a nossa razão, há coisas que não poderemos alcançar com ela, a defende profundamente como um dos melhores instrumentos da nossa época, para ele o melhor, para caminharmos. É quase como se ele corrigisse aquela razão ilimitada que surge durante o iluminismo, no pós-renascimento. É como se ele pegasse aquele exagero da racionalidade e trouxesse para suas bases mais condizentes com o cotidiano que ele presenciava. Então, ele pega e, ao ler David Hume, que diz, olha, não é bem assim como o pessoal está fazendo. E naquela ocasião surgiam muitos pensadores, se dizendo filósofos, que apregoavam assim as ideias mais mirabolantes a partir do iluminismo. Olha, não muito diferente do que temos visto aí na nossa época, em algumas áreas e setores. E Kant diz, não é assim não. Você pode achar que você está fundamentando, está dizendo coisas que são razoáveis, mas não são. São profundamente destoantes, você já está falando algo que está muito longe daquilo que a própria razão te autoriza a falar. Bem, então, seguindo aqui para a segunda e última etapa da nossa aula, vejam, lembrem sempre que nessa argumentação, o que é iluminismo dele, que é uma crítica, não deixa de ser uma crítica ao iluminismo, Kant, ele tem como uma base muito sólida a questão da metafísica, que sempre subjaz em toda a obra dele e que encontra seu ápice na crítica da razão pura, não é? E ele vai dizer que aquilo que não é condicionado em mim, no homem, no mundo enquanto tal, né, isso é também é possível de ser alcançado pela razão, pela racionalidade? Se é possível, como é possível? Ele quer saber. Não é? E esse é um problema kantiano sobre o qual ele se debruça. Bem, um pouco mais além do texto dele, olhem o que ele vai colocar aqui. Só um pouquinho, por favor. Se nós fizermos a seguinte pergunta, escreveu Kant, vivemos nós agora numa época esclarecida? Ou seja, vejam o que ele está colocando, né? E lembrem, na aula passada, quando vimos Rousseau, eu coloquei, Rousseau serve de um corredor importante, assim como Voltaire, em direção a Kant. Não é? Porque eles já questionavam também essas questões, né? Mas Kant nos coloca isso. Olha, tudo que estamos vendo depois do Renascimento, agora com os grandes filósofos questionando praticamente tudo a partir da razão, a razão construindo, a razão indo além de qualquer limite. Aí ele pergunta, nesse contexto, lembra a Revolução Francesa? Deus nessa época estava em baixa, tinha tombado diante de uma razão exacerbada, muito parecido com o que temos vivido, hein, hoje em dia. E Kant joga essa pergunta, nós vivemos, em meio a tudo isso, numa época esclarecida? Olhem o que ele responde, a resposta é não, mas vivemos numa época do iluminismo. Falta ainda muito para que os homens, tomados em conjunto, da maneira como as coisas agora estão, se encontrem, já numa situação ou nela se possam apenas vir a pôr de, em matéria de religião, se servirem bem e com segurança de seu próprio entendimento, sem a orientação de outros. Temos apenas claros indícios de que, se lhes abre agora o campo em que podem atuar livremente e diminuem pouco a pouco os obstáculos à ilustração geral e à saída dos homens da menoridade, de que são eles, homens, os culpados. Assim considerada, esta época que vivemos é a época do Iluminismo, ou o século de Frederico. Um príncipe que não acha indigno de si dizer que tem por dever nada prescrever aos homens em matéria de religião, mas deixar-lhes aí a plena liberdade, que, por conseguinte, recusa o arrogante nome de tolerância. É efetivamente esclarecido e merece ser encomiado pelo mundo grato e pela posteridade como aquele que, pela primeira vez, libertou o gênero humano da menoridade, pelo menos por parte do governo, e concedeu a cada qual a liberdade de se servir da própria razão em tudo o que é assunto da consciência. Sob seu auspício, clérigos veneráveis podem, sem prejuízo do seu dever ministerial e na qualidade de eruditos, expor livre e publicamente ao mundo, para que este examine os seus juízos e as suas ideias, que aqui ou além se afastam do símbolo admitido. Mas, mais permitido é ainda a quem não está limitado por nenhum dever de ofício. Esse espírito de liberdade difunde-se também no exterior, mesmo onde entra em conflito com obstáculos externos de um governo que a si mesmo se compreende mal. Mais adiante ele vai colocar que os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade, quando de nenhum modo se procura de propósito conservá-los nela. A aposta kantiana na razão chega aos nossos dias, com grande impacto ainda, com grande ênfase, mesmo com o horizonte hoje mais esparramado, maior, com uma possibilidade muito maior de janelas e caminhos, a racionalidade kantiana ainda não chega. Nós, como filósofos, como professores, como educadores, já temos bem claro isso, esses limites aos quais Kant se reportou. Para nenhum de nós, a razão ela é tão soberana quanto foi no Renascimento. Pelo menos intelectivamente, nós como filósofos já sabemos disso. Mas eu pergunto a vocês, a nossa prática pessoal também é assim? Vamos para as nossas vidas pessoais. Quando nós temos um problema, quando algo nos aflige, quando a gente está com questões incomodando, não é a razão que nós vamos procurar? Tá, o que eu posso fazer sobre isso? Por que isso está acontecendo? Como eu resolvo? Deixa eu pensar. Talvez se eu fizer tal coisa, não, isso não dá certo por causa daquilo. Mas então, e se eu pedir ajuda? Ah, talvez dê certo, mas eu tenho que ter cuidado com tal coisa, tal coisa. Esse exercício da racionalidade em torno dos nossos problemas pessoais não seria uma orientação kantiana para a vida? Kantiana na forma de uma crítica, ou seja, a negação, quando ele diz, olha, isso aí que você está fazendo é quase uma metafísica fadada ao naufrágio. Se você quer fazer isso com certos métodos, não é? Aí sim, é diferente. E qual é o método que ele vai nos propor? É esse método segundo o qual eu vou fazer essas análises com base na minha experiência e a partir dos meus receptáculos apriorísticos das categorias espaço, tempo, e a partir daí vou aprofundar, chegar às minhas conclusões, aos meus discernimentos próprios quanto a isso, podendo caminhar com as minhas próprias pernas e passos para além desses elementos já constituídos que servem como conversação para mim. Eu terei minhas representações, meus conceitos, poderei ir adiante e assumir, aí sim, chegar e para Kant aí nós vamos direto caminhar para a liberdade e para um dever moral, para um imperativo moral, né? Que é o do dever, não o do pode, o do deve, eu devo fazer tal coisa, é diferente. Aí vocês conhecem como funciona o imperativo categórico kantiano. E, portanto, vemos muito isso ainda hoje nos nossos consultórios. Muito. Não é? Muitos seres kantianos que ainda colocam sob a égide de uma razão consertada e atualizada, ou pretensamente, né, por informática, por outras coisas, e acham que ela seria a razão muito próxima dessa razão defendida por Kant. Muitos ainda colocam seus preceitos sobre isso, ignorando solenemente que a própria razão, mesmo corrigida, mesmo arrumada e mesmo dentro de um princípio que, olha, aqui está dentro do limite dela, muitas vezes ela não é indicada. Não se trata propriamente do limite até onde ela alcança. Muitas vezes ela é indicada, ela não é indicada porque o problema a ser tratado não diz respeito a ela, diz respeito a outras coisas. Existem questões nas nossas vidas que passam pelo coração e nem de longe dialogam com as nossas racionalidades. Existem questões que passam pelas sensações e para as quais a razão é um mero artefato secundário que sequer pode aparecer em muitas coisas. Há pessoas que, por exemplo, elas decidem ter filhos por questões sensoriais, não racionais. A razão nem participou, nem chegou perto. Às vezes a razão, com toda a sua instrumentalização, vai dizer não. E o corpo, a corporeidade, sem dialogar com a razão, diz: não me interessa. Aqui na CP quem manda é o sensorial e é mais forte e já decidiu. Para Kant aqui haveria grandes dificuldades, ok? Porque ele coloca quase que um tratado de correção sobre esses elementos. Então, para ele, o caminho de fato seria por uma razão vista a partir da metafísica que ele renova em sua crítica da razão pura. Né? Isso da razão pura é uma razão apriorística, né, que ele coloca na obra. Vamos adiante. Mas também só aquele que já esclarecido não receia as sombras e que ao mesmo tempo dispõe de um exército bem disciplinado e numeroso para garantir a ordem pública, pode dizer o que a um Estado livre não é permitido ousar. Raciocinai tanto quanto quiserdes e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Revela-se aqui um estranho e não esperado curso das coisas humanas. Como, aliás, quando ele se considera em conjunto, quase tudo nele é paradoxal. Um grau maior de liberdade civil afigura-se vantajosa para a liberdade do espírito do povo e, no entanto, estabelece-lhe limites intransponíveis. Um grau menor cria-lhe, pelo contrário, o espaço que ela para ela se alargar segundo toda a sua capacidade. Se a natureza, sob este duro invólucro, desenvolveu o germe de que delicadamente cuida, a saber, a tendência e a vocação para o pensamento livre, então ela atua também gradualmente sobre o modo de sentir do povo, capaz de agir segundo a liberdade e, por fim, até mesmo sobre os princípios do governo que acha salutar para si próprio tratar o homem que agora é mais do que uma máquina, segundo sua dignidade. Com isso, chegamos ao fim do texto, o que é o iluminismo. Bem, Eu vou desligar o gravador para nós conversarmos agora aspectos da nossa clínica. Então, a gente desliga para poder os alunos, os colegas poderem se expressar tranquilamente sobre esses assuntos. Então, eu vou parar a gravação. Bem, então, quanto a essa questão do colega, eu estava ilustrando casos nos quais determinados tópicos da estrutura do pensamento não vão conversar. Isso pode acontecer. Há áreas da vida, trechos, períodos, momentos nos quais determinados tópicos que nós imaginaríamos que estivessem conversando, mesmo se desentendendo, choques, às vezes não há. E a ilustração foi o caso de uma menina cujo marido bate, ele tira parte do salário dela, deixa a moça com fome, com frio, e ele quer ter um filho. E ela diz que de jeito nenhum vai ter filhos com ele, nunca, por causa disso. Ela justifica pelo tópico 10, racionalidade, que ele vai maltratar a criança, vai deixar a criança com fome, com frio. Só que às vezes, num caso assim, o corpo dela, a corporeidade, não está conversando com a racionalidade. Às vezes é um preceito do corpo, uma inclinação à maternidade, independente desses fatores. E muitas vezes, dependendo da estrutura do pensamento dela, o elemento sensorial não tomará conhecimento de qualquer dos argumentos racionais, por mais plausíveis que possam ser. Às vezes, o elemento sensorial dela está conversando com os prejuízos, que dizem para ela: olha, você está com 20 anos, hora de ser mãe, e acabou o assunto. É um prejuízo, uma verdade estabelecida ligada à corporeidade. E aí vocês já sabem, se isso tiver força na malha intelectiva dela, provavelmente ela terá esse filho, independente da razão. E no, na clínica, quando atendemos pessoas assim, os argumentos às vezes podem ser bastante curiosos, não é? A razão pode falar. E o corpo pode não estar participando da conversação. Querem ver um exemplo que às vezes é contundente assim, para os aspectos da nossa clínica? A pessoa pode estar falando: pois é, doutor, eu sei que eu não, jamais deveria ter um filho e tudo. Aliás, eu não gosto disso, da maternidade, não sei o que. Tudo isso é racionalidade. Enquanto ela fala todas essas coisas, suave e amorosamente ela fica acariciando com a mão a cabecinha da criança, colocando o biquinho na boca, a mamadeira, que está ali no bercinho na frente dela, tratando a criança com um amor tão profundo que você pensa: olha, tem algo muito esquisito nisso que está acontecendo aqui. O que ela está dizendo via racionalidade, a corporeidade dela não está completamente dissociada. E há casos ainda mais dramáticos, né? Mais dramáticos no sentido da coreografia existencial, né? Dessa aparente coerência que exigimos muitas vezes do mundo. Por vezes encontramos na clínica elementos ainda mais contundentes quanto a isso. Elementos nos quais, por exemplo, as emoções estarão profundamente dissociadas desses fatores. Mas para Kant, isso não se estabelecia. As emoções em Kant, elas andavam sempre no cabresto, sempre muito bem penteadas, banhadas, vacinadas pela racionalidade. Não, é impensável uma égide da humanidade, é impensável em Kant a regência última das coisas via afetividade, a não ser que essa afetividade estivesse sobre o crivo da razão. Aí sim, ele desenhava o mundo possível pelo esquadro, pelo compasso da razão. Assim era o mundo kantiano, e assim ainda é para muitas pessoas que, mesmo lendo poesia, declamando para as estrelas, professando práticas metafísicas, professando misticismos bastante, segundo os nossos padrões de época, os utópicos, ainda assim o fazem via racionalidade, profundamente via racionalidade. Levam para essas áreas, muitas vezes, todo o elemento causa, efeito, contiguidade, semelhança, a racionalidade da lógica formal, levam muitas vezes para isso. Trocam, muitas vezes acusam a própria sociedade na qual vivem de uma racionalidade exacerbada, não é? Então migram para o misticismo e lá utilizam uma racionalidade às vezes bem mais exacerbada do que aquela que criticaram na sociedade, sabe? Levam para lá. Então começam a dizer, olha, tal energia vai passar para você por tal forma, porque isso não sei o que, por causa disso não sei o que, e assim a cosmogonia, e vai embora. Mas faz tudo isso via racionalidade, profundamente. Às vezes, não é? Cada caso, vocês sabem, será único e precisamos estudá-lo.